Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. Acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias sugeridas pela revista e que nós disponibilizamos em áudio no site do portal Escola Dominical, como também nas redes sociais do portal Escola Dominical. Leiam outros textos de apoio, vejam outras videoaulas que nós disponibilizamos em links nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portalescoladominical, no Twitter, @ebdportal, e também no LinkedIn. Acessem também outras lições de outras faixas etárias que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical e nos links nas redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, transmissão que é feita pelo YouTube. Mas não deixe de comparecer no domingo à Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, e evangelizando enquanto ensina, conforme lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Como vimos na aula passada, nós estamos aplicando a teoria que aprendemos no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, nós vimos que o caráter do cristão é a produção do fruto do Espírito. O homem salvo, ele passa a ter uma conduta diferente, um comportamento diferente, e ele vai se assemelhando a cada dia à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A verdade é que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, somos libertos do pecado, nascemos de novo. Nós somos destinados a sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Nós somos salvos para termos um caráter similar ao do Senhor Jesus. E a cada dia nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. É por isso que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, porque eles eram parecidos com o Senhor Jesus. Eram pequenos Cristos. E é para isto que nós estamos aqui na Terra. Para cada dia que passa, parecermos mais com Jesus. Para cada dia que passa, nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Aliás, o escritor aos Hebreus, que foi quem disse isso, que o Senhor Jesus não se envergonha de nós sermos de nos chamar de irmãos, é o mesmo escritor que diz o seguinte. Vamos ler aqui, Hebreus 2 e 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Jesus, quando arrebatar a sua igreja, apresentará a sua igreja ao Pai por ocasião das bodas do Cordeiro. E vai dizer, eis aqui os filhos que Deus me deu. Mas para nós sermos filhos de Deus, para nós sermos irmãos de Jesus, nós temos que ter a mesma natureza de Cristo. O mesmo caráter de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, nos santificando a cada dia, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Como nós dissemos, a proposta deste trimestre é de estudarmos 12 vidas, 12 personagens bíblicas que nos ensinarão como proceder, como ter o caráter do cristão. São 12 personagens que nós iremos estudar, porque, como diz o mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 17, aliás, versículo 4, diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia Sagrada foi escrita para nos ensinar, para que nós aprendamos a suportar o sofrimento e que, consolados com as Escrituras, tenhamos esperança de perseverar e chegar até a glória eterna. As vidas registradas nas Escrituras têm este propósito. Através da análise de cada vida, nós vamos ter paciência. Seremos consolados pelas Escrituras. E assim, teremos esperança. E esta esperança, que não traz confusão, nos levará a perseverar até o fim e alcançar a glorificação, que é o estágio final da nossa salvação. A primeira figura que nós iremos estudar não poderia ser outra, porque é o primeiro homem na Bíblia que é chamado de justo. É o primeiro herói da fé, da galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. A nossa lição de hoje tem como título Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Abel foi o primeiro homem chamado de justo. É verdade, Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, diz Salomão lá em Eclesiastes 7:29, que Deus fez o homem reto. Então Adão foi criado puro, santo, justo. Mas a verdade é que ele pecou. E depois da entrada do pecado no mundo, a primeira pessoa que é chamada de justo foi Abel. Abel foi chamado de justo. E quem chamou Abel de justo foi ninguém mais do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus chamou Abel de justo. Certa feita, ele dizia que Deus iria castigar, vingar o sangue dos justos. Lá ele disse aos fariseus. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. A verdade é que na Bíblia existe um rastro de sangue. E o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. E há um rastro de sangue na Bíblia que prefigura o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado para a nossa salvação. Este rastro de sangue começa com o sangue de um animal que é sacrificado por Deus para que o primeiro casal tivesse vestes e pudesse sair vestido depois que expulso foi do Jardim do Éden. Então nós vemos que o derramamento de sangue vem só depois do pecado. E começa com o sangue de um animal, que a Bíblia não diz que animal é, mas que a tradição judaica entende ter sido um cordeiro. Esse foi o primeiro sangue inocente derramado por causa do pecado do homem. Depois, nós temos animais sacrificados por Abel, também no sacrifício que ele oferece a Deus. Mas depois nós temos o sangue do próprio Abel. Abel foi morto inocente, assassinado pelo seu irmão Caim. E ele morreu porque ele era justo. E é com Abel, o primeiro justo, o primeiro homem que agradou a Deus. Pois também, na Bíblia, ele é o primeiro homem que agrada a Deus. Porque o seu sacrifício agradou a Deus. Então não tem como nós inquirirmos ou querermos ter exemplo de alguém que tenha agradado a Deus, de caráter cristão, de caráter conforme a vontade de Deus, se não começarmos pelo começo. E o começo é, sem dúvida nenhuma, Abel. Então vamos ver que lições Abel pode nos dar a respeito do caráter cristão. É bom, desde já, diante da proposta do trimestre, nós lembrarmos aos irmãos que, logicamente, embora devamos aqui falar sobre a vida de cada personagem, nós daremos um enfoque para a questão do caráter cristão. É esse o objetivo do nosso trimestre. Então nós vamos falar, logicamente, da vida das personagens, mas procurando sempre nos episódios, nos registros bíblicos de cada personagem, ver no que ele nos ensina a respeito do caráter cristão. Lembrando sempre o que nós vimos na primeira lição, que nós temos o protótipo do caráter que agrada a Deus na criação. E nós temos o protótipo do caráter que não agrada a Deus na descrição que Paulo fez lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Foi esse contraste que nós fizemos na primeira lição entre o caráter cristão, o caráter moldado por Deus na criação e o caráter degenerado do homem no pecado, tomando, dentre os muitos exemplos bíblicos, a descrição que Paulo faz dos homens dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, dos dias em que nós vivemos. Todos nós sabemos que Abel é o segundo filho de Adão e Eva, pelo menos depois da queda. Há uma discussão se Adão e Eva tiveram filhos antes da queda ou não. Nós não iremos fazer essa discussão. Quem quiser ver este tema, nós estudamos o livro do Gênesis no quarto trimestre de 2015 e numa das lições nós falamos sobre isso. Mas o nosso foco aqui hoje é a vida de Abel. Agora, nós não podemos falar de Abel sem falar das circunstâncias em que ele nasceu. A Bíblia nos fala que Abel foi o segundo filho do primeiro casal, pelo menos depois da queda. Assim está escrito lá em Gênesis, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Algumas pessoas entendem que Caim e Abel eram irmãos gêmeos. A Bíblia nada fala a este respeito. E seria uma característica que provavelmente o texto bíblico falaria, pois no caso de Esaú e Jacó, foi dito. A tradição judaica entende que Caim teve uma irmã gêmea e Abel teria sido fruto de um parto de trigêmeos. Também é algo que não tem qualquer embasamento bíblico. O fato é que quando Caim nasceu, Eva agradece a Deus, e mais do que isso, louva a Deus e diz, olha, alcancei do Senhor um varão. Isso nos mostra claramente, irmãos, que o primeiro casal, mesmo tendo pecado, ele creu na promessa que Deus havia dito, que da semente da mulher viria alguém que restauraria a humanidade. Então, o primeiro casal, ele creu na promessa de Deus. Creu no Evangelho. Porque esta promessa de Deus é a primeira pregação do Evangelho. É o chamado proto-evangelho. O próprio Deus pregou o Evangelho, pregou a salvação, dizendo que nasceria da mulher alguém que restauraria a comunhão entre Deus e o homem. E quando Eva teve um homem, ela viu ali a esperança, aquela expectativa de que aquele moço, aquele filho, que era Caim, fosse o Redentor, fosse aquele que restabeleceria a união entre Deus e o homem. É por isso que ela louva a Deus, ela agradece a Deus. O primeiro casal procriou, ou seja, atendeu a ordem de Deus, que disse frutificai e multiplicai-vos. Já que frutificar eles não mais poderiam por causa do pecado, eles obedeceram a ordem da multiplicação, da procriação. Isso mostra que eles estavam temendo a Deus, apesar de terem pecado. Caim era a esperança, a expectativa do primeiro casal de que a salvação viria. Depois de Caim, eles tiveram Abel. Caim significa aquisição. Abel significa sopro ou vapor. Abel, ele já nasce num lar em que se depositavam as expectativas em Caim e não em Abel. Abel teve o nome de sopro ou vapor. Sopro e vapor é algo que é passageiro, algo que é transitório. Quem sabe o primeiro casal entendia que esta situação pecaminosa de separação de Deus, de proibição de voltar ao jardim do Éden, ou ter acesso à árvore da vida, seria algo passageiro e transitório, algo que seria recebido, resolvido, melhor dizendo, por Caim. Abel nasce sem expectativa, mas recebe um nome elucidativo, de sopro. Mas tem outra coisa. O primeiro casal, confiante em Deus, obediente à ordem da procriação, crendo na promessa da salvação, ensinou tanto a Caim quanto a Abel a adorar a Deus. Eles foram ensinados que deveriam oferecer sacrifícios a Deus, que deveriam adorar a Deus, servir a Deus. Porque embora Deus os tivesse expulsado do Jardim do Éden, tinha prometido resgatar a humanidade. Este Deus benigno, este Deus benevolente, foi ensinado por Adão e Eva a seus filhos. E tanto Caim e Abel aprenderam esta lição. E muito provavelmente já adultos. Né? Desde a tendra idade ali, acompanhando seus pais, aprendendo dos seus pais, Caim e Abel começaram a cultuar a Deus. Nós não podemos ter a ideia, irmãos, de que a primeira vez que eles ofereceram sacrifício foi o dia em que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. De forma alguma. Eles foram ensinados desde pequenos a respeito de Deus, da promessa da salvação pelos seus pais. E certamente, continuadamente, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Mas ao cabo de dias, diz o texto bíblico, no versículo 3 do capítulo 4, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Houve um dia, quando provavelmente Caim e Abel já eram adultos, que Caim, ao contrário do que já fizeram outras vezes, ele trouxe uma oferta ao Senhor. Ele mudou a forma de adorar a Deus. Fê-lo de forma displicente. Fê-lo como um favor a Deus. Fê-lo como algo automático. Algo apenas exterior. Ele não deu o devido valor a este momento de culto a Deus, a este momento de adoração a Deus. Ele recolheu uma oferta ao Senhor. Ele era lavrador da terra. E ser lavrador da terra era algo importante. Porque quando Deus expulsou o primeiro casal do Éden, qual foi a ordem que Deus disse? Veja bem. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:23. Então, quando Deus os expulsou, disse, lavrem a terra. E Caim, sendo primogênito, foi ensinado a lavrar a terra. A fazer aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem. Ainda mais que havia esperança de que Caim era o redentor. Então não havia problema nenhum de Caim lavrar a terra. E como lavrador da terra, ele tinha produtos agrícolas para oferecer a Deus. E não havia problema nenhum em oferecer a Deus produtos agrícolas. Porque Deus nunca negou a oferta de vegetais. Quando nós vemos lá na lei de Moisés, nós vamos observar que Deus previu a oferta de vegetais. Não havia proibição nenhuma da parte de Deus para que tivéssemos a oferta de vegetais. O problema é que nós temos que adorar a Deus reconhecendo a soberania de Deus. A adoração, ela é uma palavra que significa submissão. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra adoração indica inclinação, submissão à autoridade, reconhecimento de senhorio. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus porque Deus é o Senhor e nós somos seus servos. Essa que é a grande realidade. Eu não posso adorar a Deus sem esta ideia de que Deus é o Senhor e, portanto, Ele manda. E eu sou servo e, portanto, eu obedeço. Certamente, Adão e Eva ensinaram seus filhos que eles precisavam adorar a Deus, reconhecer o senhorio de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, que é Ele quem manda, que é Ele quem ordena, e que o primeiro casal havia sido expulso do Éden por ter desobedecido a Deus, ter achado que podia viver sem Deus, e que isto era impossível, mas que apesar disso, Deus havia demonstrado o seu amor, prometendo salvar. E em razão disso, eles tinham que se apresentar diante de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo a sua condição de pecado, de culpado, e que deveriam, portanto, pedir a Deus misericórdia, graça, para receberem a salvação que lhes havia sido prometida sem que eles merecessem. Esta que é a grande verdade. Mas o texto bíblico nos diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Não se sabe por quê. Aliás, se sabe, porque a Bíblia diz que Caim era do maligno. A verdade é que Caim achou que Deus precisava da sua oferta. E que ele, Caim, estava fazendo um favor a Deus. E por isso, ele apresentou qualquer coisa ao Senhor. Veja que o texto diz uma oferta ao Senhor. Mostra bem o desprezo com que ele chegou até a presença de Deus. Mas Abel não fez assim. A Bíblia diz que Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele trouxe o melhor que ele tinha. Ele sabia que ele era homem pecador, servo, e Deus era Senhor. E aqui tem o primeiro ponto importante dentro desta nossa proposta de aprendermos com estas vidas. É que Deus se agrada daqueles que são adoradores. E ser adorador não é levantar a mão, fechar os olhos e cantar um louvor uma vez por semana. Ser adorador é reconhecer que Deus é o Senhor e nós somos servos. Que Ele é quem manda e nós devemos obedecer. E, portanto, nós temos de ir à presença de Deus com o nosso melhor. Ir à presença de Deus de coração, reconhecendo que Deus merece a nossa adoração. Deus merece o nosso culto. Embora nós não mereçamos a sua benignidade, a sua misericórdia e a sua bondade. Abel é justo porque, em primeiro lugar, reconhece que Deus é santo e é Senhor. E nós somos servos e pecadores. Que Deus merece o louvor, a adoração, o culto. E que nós sequer merecemos cultuá-los. E que quando nós vamos à presença de Deus, é por um gesto único e exclusivo dê misericórdia a Deus. Qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Nós achamos que estamos fazendo um favor a Deus? Quando cultuamos, nós reconhecemos que nós não sequer merecíamos cultuá-lo, embora ele seja merecido de todo culto. E por isso nós nos apresentamos diante dele, reconhecendo a nossa miséria e pedindo e clamando pela sua misericórdia. Esse é o primeiro ponto que nós devemos aprender com Abel. Abel punha-se no seu devido lugar, o lugar daquele que só merece a morte, as trevas exteriores, o lago de fogo e de enxofre, porque é um pecador miserável, mas que se apresenta diante de Deus pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, e que está disposto a se entregar para Deus, porque Deus o resgatou. Esse é o primeiro ponto que nós devemos aprender com Abel. Abel trouxe o melhor que tinha. Mas tem um outro fator importante. Abel, ele, como diz o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, de Imperatriz do Maranhão, o pioneiro das videoaulas na internet, da escola dominical, ao matar o animal, os animais que ele apresentou para Deus, Abel, ele reconhece que merecia morrer pelo seu pecado. Mas como Deus é o dono da vida e ele não pode tirar a sua própria vida, ele então mata animais em substituição à sua própria vida, reconhecendo que alguém tem de morrer por causa do pecado. Abel, então, irmãos, ele, no seu ato de sacrifício, ele se dispõe a entregar a sua vida para Deus. Reconhece que não é merecedor desta vida e a entrega ao Senhor. Caim não. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Alguém pode dizer, mas Caim, como eu disse, a oferta dele não foi aceita porque ele não derramou sangue. E Deus só aceita a oferta com derramamento de sangue. Não é verdade. Como nós dissemos, na lei de Moisés, nós encontramos sacrifícios que não são sacrifícios sangrentos. Vejam bem, lá em Levítico, capítulo 4, capítulo 4, não, é capítulo 6, por exemplo. Versículo 14. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Israel, de Arão, a oferecerá perante o Senhor dentro do altar. E dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então acenderá sobre o altar, cheiro suave a isso, por ser memorial ao Senhor. Então, vejam bem que aqui nós temos uma oferta de cereais. Então, Deus permite sacrifício de cereais, de vegetais. E como Deus não muda, Deus não iria lá no tempo de Caim e Abel impedir o sacrifício de vegetais, e aqui agora, na lei de Moisés, permitir este sacrifício de cereais. Deus não muda, está lá em Malaquias 2 e 6. Então, se Deus permite a oferta de vegetais na lei de Moisés, é porque permitiria a oferta de vegetais também no tempo de Caim e de Abel. E veja o que o texto diz. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante. Deus olhou primeiro para o ofertante, depois para a oferta. O problema estava em Abel, o problema estava em Caim. Deus primeiro olhou para Abel, depois olhou para a oferta de Abel. Deus primeiro olhou para Caim, e depois para a oferta de Caim. Porque a adoração tem que ser uma integralidade, uma unidade. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós encontramos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que me oferecer espírito, alma e corpo. Abel se entregou a Deus. E isto agradou a Deus. E hoje, como diz Paulo, nesse versículo que nós acabamos de ler, nós temos também que nos entregar totalmente ao Senhor. Caim fez apenas algo aparente, algo ritual. Algo que era totalmente automático, religioso. Por isso Deus não se agradou da sua oferta, porque antes não se agradou do ofertante. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele reconhece que nós somos servos, Ele é o Senhor, e que nós nos dispomos a nos entregar a Ele, é disso que Deus se agrada. Foi por isso que Deus se agradou de Abel. Porque Abel reconheceu que ele era um sopro, ele era um vapor, ele era algo passageiro. Ele reconheceu isso. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que nada somos. Jesus disse: só pode ser meu discípulo aquele que renuncia a si mesmo. Aquele que nega a si mesmo. E quando nós nos entregamos a Deus, como fez Abel, nós reconhecemos que somos sopro. Que somos algo extremamente passageiro. O Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, ele disse assim, no capítulo 1, versículo 24 da sua primeira carta: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Um dos amigos de Jó, Bildade, lá no capítulo 8, livro de Jó, no versículo 9: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Abel, o nome dele significa sopro, vapor. E nós sabemos que os nomes no Oriente falam a respeito do caráter das pessoas. E Abel admitiu que nada era. Abel admitiu que ele é um sopro e ele dependia única e exclusivamente da misericórdia divina. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz o irmão do Senhor: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Caráter cristão reconhece que o homem é de ontem, o homem é como a erva, o homem é como o vapor, que logo se vai. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Como disse o profeta Isaías, todas as nações juntas são menos do que nada. É este o nosso pensamento? É esta a nossa concepção de nós mesmos? Que é a concepção real, porque é a constante da palavra, que é a verdade? Caim não, Caim, depois que mata seu irmão, ele vai fundar uma cidade. Ele vai querer construir uma civilização para se perpetuar. Porque ele não achava que dependia de Deus, ele não achava que precisava de Deus, e a sua oferta displicente demonstra este pensamento. Ele achava que estava fazendo um favor a Deus. E aí, irmãos, vemos também os dois tipos de religião que existem e que já surgem nos primórdios da humanidade. De um lado, a religião criada pelo homem, cujas regras e parâmetros são feitos pelo homem. E cujo objetivo é massagear o ego divino para dele obter vantagens. Uma religião que nasce no homem, que é regrada pelo homem e que busca tão somente vantagens da divindade. Essa é a religião de Caim. Essas são todas as religiões criadas pelos homens. Religiões que procuram agradar a divindade para dela obter benefícios. Essa é a falsa religião. Mas a verdadeira religião é aquela que nasce em Deus, que tem iniciativa em Deus, que é fruto do amor de Deus e da graça de Deus, que dá ao homem uma oportunidade que ele não merece, de se religar com Deus, mas segundo os parâmetros, segundo as regras estabelecidas por quem manda, que é o Senhor. E onde o homem reconhece que nada merece, que nada pode pedir a não ser a misericórdia de Deus, e que resolve se entregar nas mãos daquele que o ama e quer salvar. Foi isto que Abel nos mostrou. Abel reconheceu sua condição de pecador, reconheceu que merecia morrer, por isso mata um animal em substituição ao si próprio, sabendo que nada merecia senão a morte, mas implorando a misericórdia de Deus. Por isso dá o melhor que tem. E por isso Deus se agrada dele, porque ele se coloca no seu devido lugar. E Deus então atenta para a oferta de Abel. Alguém poderia dizer, mas como Caim poderia então entregar a sua vida a Deus? Ele já deveria tê-lo feito muitas vezes, como já disse. se ele apresentasse o melhor das suas ofertas vegetais. Talvez, quem sabe, derramando, como havia na lei de Moisés, em ofertas vegetais, o derramamento de vinho, a libação, representando ali o sangue. Mas mesmo que ele não o fizesse, mas se ele oferecesse o melhor a Deus, como ele ofereceu muitas vezes das suas ofertas vegetais, se ele se dispusesse a entregar a sua vida a Deus, certamente Deus haveria de receber esse sacrifício, mesmo sendo de vegetais. E Deus continua sendo o mesmo. Uma prova de que não bastava o sangue dos animais para receber a oferta de Abel, nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 1, os versículos 10 a 18. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Nos dias do profeta Isaías, o povo derramava sangue de animais, mas praticava iniquidade, era maligno, era maldoso, não obedecia a Deus, não levava a sério as ordens de Deus, as regras de Deus, vivia independentemente de Deus, vivia como Caim, que era do maligno de João, lá na sua primeira carta. E por isso Deus não aceitou a oferta, embora tivesse derramamento de sangue. O problema estava nos ofertantes, que eram pecadores, desobedientes e rebeldes, que não reconheciam o senhorio de Deus nas suas vidas. Com Abel nós aprendemos que nós temos de ser servos. Temos de estar dispostos a entregar a nossa vida a Deus, a renunciar a nós mesmos, a admitir que Deus manda e nós devemos simplesmente obedecer. E devemos nos entregar de espírito, alma e corpo ao Senhor. Esse é o caráter que agrada a Deus. É por isso que Abel foi chamado de justo, até pelo Senhor Jesus. É por isso que Abel é o primeiro herói da fé. E aí nós vemos um outro aspecto importante da vida de Abel, é que ele era um homem de fé. Ele creu piamente que Deus haveria de salvar o homem. Ele creu na promessa que Deus havia feito aos seus pais no Jardim do Éden. Ele não ouviu esta promessa. Ele não viu as delícias do jardim. Mas ao ter conhecimento da palavra de Deus, Ele creu na palavra. E como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abel creu e esperou a salvação. Embora não tenha ouvido Deus falar, embora não tenha visto as maravilhas que Deus deu ao primeiro casal antes da queda, ele creu e se dispôs a se entregar a Deus por causa desta fé. Nós temos que oferecer a Deus o nosso culto, mas com fé. Porque a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. É? Capítulo 14 de Romanos, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Caim, ele não cria em Deus. Ele não cria no amor de Deus e na graça de Deus. Nós vemos isso nos diálogos que ele manteve com Caim, com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 4, ele disse assim: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Depois que ele matou seu irmão Abel, e Deus revelou que já sabia disso, Caim não pediu perdão a Deus, porque ele achou que Deus não iria perdoar. Porque ele não creu no amor e na graça de Deus. Caim era incrédulo. Deus ainda lhe deu um sinal para que ninguém o matasse. E ele não foi morto, assassinado. Teve tempo para se arrepender. Mas ele não se arrependeu porque ele não creu. Ele não creu no perdão de Deus. A fé é algo que agrada a Deus. O escritor aos Hebreus mesmo diz isso lá no capítulo da fé, capítulo 11. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Caim e Abel se apresentaram diante de Deus. Abel creu que Deus existia e que era galardoador daqueles que o buscam, que premiaria, recompensaria aqueles que o buscam. Com o quê? Com a salvação. Mas Caim se aproximou de Deus, trouxe uma oferta ao Senhor, mas sem crer. Cria que Deus existia, mas não cria que Deus poderia perdoá-lo, que Deus poderia salvá-lo. E por isso pecou. Por isso pecou. Porque aquilo que nós não fazemos por fé, nós pecamos. Abel, ele era um adorador, ou seja, reconhecia o senhorio de Deus. Estava disposto a obedecer a Deus e fazer do jeito que Deus quer. Reconhecia que nada era, era menos que nada, era um sopro, um vapor, e que dependia de Deus. Abel sabia que a religação entre ele e Deus começa em Deus. É Deus quem diz o que, como devemos cultuá-lo, como devemos chegar a ele, como se estabelece a comunhão com ele. Abel tinha fé. Abel se renunciou a si mesmo. É por isso que ele é chamado de justo. Abel ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, dos seus animais e a sua gordura, que era o principal de cada animal. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Caim trouxe uma oferta. Nós temos que dar prioridade a Deus e às coisas celestiais. É o que Jesus nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Caim tinha outras prioridades. Tanto que ele sai da presença de Deus, depois que Deus lhe dá uma terceira chance. Porque a primeira foi quando, depois que Caim se irou, Deus falou com ele e disse que ele seria aceito também se ele fizesse bem. Em vez disso, ele mata o seu irmão. Aí Deus vem e denuncia o crime. Antes, Deus vem e pergunta a ele onde está seu irmão, para que lhe dar uma chance dele confessar. Ele não confessa. Aí Deus denuncia o crime. Aí Caim demonstra toda a sua incredulidade em ser perdoado. Deus lhe dá um sinal para que ele não morra e para que lhe dê tempo para arrependimento, mas ele não o faz. Deus buscou a salvação de Caim. Caim a rejeitou. E ele sai da presença de Deus depois que recebe este sinal, que é um gesto de misericórdia de Deus. E vai fundar uma cidade e monta uma civilização alheia a Deus. Ele dá as costas a Deus. Ele não dá nenhum lugar a Deus na sua vida. Porque quem não dá o primeiro lugar, não dá nenhum lugar. E quando nós falamos em prioridade, nós falamos em exclusividade. Porque quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais passa a ser acréscimo. Abel, ele seguiu esta ordem de Cristo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais é acréscimo, tudo mais é acessório, tudo mais é passageiro. E é isso que nós devemos fazer. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Qual é a nossa prioridade? Buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as coisas que são de cima? Era isso que Abel buscava. Ele tinha ovelhas, ele tinha um rebanho, mas ele buscava Deus. Ele buscava a comunhão com Deus. Ele buscava a sua salvação. Por isso ele pegou dos primogênitos dos seus animais e a sua gordura e ofereceu a Deus. Caim se preocupava com as coisas deste mundo. E por isso ele trouxe uma oferta ao Senhor. E mesmo depois que Deus lhe demonstra misericórdia, ele simplesmente sai da presença de Deus, dá as costas a Deus e constrói uma civilização onde nós vamos ver desenvolvimento tecnológico, econômico, cultural, mas onde nós não vamos ver Deus. A civilização de Caim, que foi destruída no dilúvio, totalmente destruída, não tinha lugar algum para Deus. Ou nós damos o primeiro lugar para Deus, e Deus preenche toda a nossa vida, e o resto é apenas acessório. Ou nós não daremos nenhum lugar para Deus. E para que nós agrademos a Deus, sejamos considerados justos e heróis da fé, nós precisamos dar prioridade a Deus. Abel agradou a Deus. Caim ceirou. Abel não vigiou. Caim, certo momento, convida Abel a irem juntos ao campo. Irmãos, Abel era um homem que tinha comunhão com Deus. Certamente, o comportamento de Caim com relação a Abel se alterou após a rejeição da sua oferta. É lógico que Abel, como homem, não tinha conhecimento do coração de Caim. Mas, assim como Caim percebeu que a oferta dele não havia sido aceita, a de Abel havia sido aceita, Abel, que estava em comunhão com Deus, mais do que nunca também deveria tê-lo percebido. E certamente o percebeu. Mas Caim chamou seu irmão Abel para irem ao campo. E estando os dois sós, Caim o matou. Faltou vigilância para Abel. No nosso esboço, nós colocamos até uma afirmação de um midrash. Midrash eram comentários com histórias, com aplicações dos rabinos judeus sobre o texto bíblico. E eles usam esta passagem para dizer que jamais devemos andar com um homem perverso, um homem mau, porque ele acabará por nos matar. O próprio profeta Amós nos diz isso: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E o apóstolo Paulo diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós não podemos ficar a sós com um homem maligno. Abel, lamentavelmente, ficou a sós com Caim. E Caim o matou. Agora, a morte de Abel não encerrou a sua comunhão com Deus. E aqui nós temos uma outra lição que o próprio Jesus nos ensina, que nós devemos temer aquele que pode lançar-nos no lago de fogo e enxofre, e não aquele que pode matar apenas o nosso corpo. Caim, que era do maligno, matou Abel, mas não tirou a salvação de Abel. Pelo contrário, o sangue de Abel clamou desde a terra, pedindo vingança a Deus. Abel não perdeu a salvação, porque o inimigo, o maligno, não nos pode separar do amor de Cristo. Mas tem uma coisa, do amor de Deus que está em Cristo. Mas tem uma coisa também importante. Toda injustiça que é cometida, será reparada por Deus. Deus disse que o sangue de Abel clamou desde a terra, pedindo por vingança. E a vingança está nas mãos de Deus. Caim foi o primeiro inocente a ser injustiçado. E uma injustiça irreversível. O filósofo alemão Immanuel Kant ensinava que uma das provas da existência de Deus é de que há injustiça na Terra. E se nós temos a ideia da justiça, é porque há um mundo de além onde esta justiça será restaurada, será reparada, em que a injustiça será retirada. E aí ele tem a ideia da imortalidade da alma, a ideia da existência de Deus, e a ideia de que Deus é o juiz que irá proceder a este julgamento. E é o que Jesus diz lá para os fariseus, como nós já lemos nesta lição. Que desde o sangue de Abel até o sangue do último inocente a ser morto, tudo isso será reparado. E é Deus quem repara. Então, o fato de nós sermos injustiçados não pode nos abalar na fé. O primeiro justo foi injustiçado e morreu sem que nada acontecesse neste mundo ao seu algoz. Mas Caim será também o primeiro a ser julgado no juízo do trono branco. E esta justiça será reparada. Porque a Bíblia diz que o sangue de Abel, ele clama desde a terra. Aliás, no livro do Apocalipse, no capítulo 16, nós encontramos esta verdade. Capítulo 16. E ouviu, versículo 5, e ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue de beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Todo o sangue dos justos que é derramado clama a Deus. E Deus, no momento certo, na hora certa, trará o juízo. Por isso não revidemos, não nos vinguemos, porque Deus, o justo juiz da terra, fará justiça, como já confiava Abraão naquele seu diálogo com Deus a respeito da notícia de que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Mas também aqui nós temos uma lição importante. É que o sangue de Abel clamou por vingança, clamou por justiça. Não era o sangue do Redentor. O sangue do Redentor, que é um sangue inocente, ele foi totalmente derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 24, ele diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Abel era justo. Abel agradava a Deus. Foi morto. Mas o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Porque o sangue de Abel clama por vingança, por juízo. Mas o sangue de Jesus traz a misericórdia, traz a purificação do pecado e nos traz a paz com Deus. É o que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O sangue de Jesus é melhor do que o de Abel. E por isso, mesmo sendo justos, mesmo agradando a Deus, copiando todas essas atitudes de Abel, e entre elas uma que eu pulei aqui, que é a benignidade. Veja bem que, apesar de Abel não ter vigiado e ido no campo com Caim, ele queria bem a Caim. Ele não suspeitava mal de Caim. E por isso o acompanhou. Ao contrário de Caim, que teve inveja dele. Sejamos também benignos. Porque como nós vimos, Uma das características do caráter cristão, está lá em 1 Coríntios 13, é o amor, e o amor é benigno. Não suspeita mal. Não se ensoberbece. Essas características nós encontramos em Abel. Mas o sangue de Abel clama por justiça, por vingança. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a nos mostrar que, mesmo sendo como Abel, nós temos que sempre reconhecer que sem Jesus nada seremos. Será que nós seguimos este exemplo que agrada a Deus? Amém.